Norma Urbana CUTA, Bobina número 39, Inquérito Brasil, São Paulo número 114, Diálogo entre informante e documentador, tema 15, o ensino, número do informante 138, sexo feminino 47 anos, documentadora Esmeralda, data 3 de novembro de 1972, duração do inquérito 43 minutos, pista 2 de 28 a 594 giros, gravador marca National modelo RQ501S, número 54.698, condições do registro normais.
Gravação do dia 3 de novembro de 1972. Bom, eu gostaria que a senhora falasse aqui pra gente como é que foi, assim, o ensino quando a senhora começou. Como é que era o primário, né?
O meu curso primário?
No seu curso primário.
Ah, foi ótimo. Eu acho que eu tive um curso primário, poderia não ser nos moldes como é dado atualmente, mas um curso muito bem dado. Muito bem dado, principalmente dado com muito amor. Eu acho que essa primeira professora me influenciou demais. E ela, mesmo sendo uma professora de 40 anos atrás, ela já tinha uma. Ela tinha.
Pode continuar.
Eu acredito que ela já utilizasse os métodos audiovisuais bastante modernos. Talvez fossem intuitivos. Extraordinário, pois eu me lembro dela ensinar a fazer conta com bastõezinhos coloridos, eu me lembro que ela utilizava quadros para confecção de descrições e de composições lindos de morrer, muito bem pintados, excelentes.
E como é que era assim, o curso em si, como é que se estruturava?
O curso primário?
É.
O curso primário é. Nós tivemos 4 anos de primário, fiz o Grupo Escolar Rodrigues Alves, ali na Avenida Paulista. Essa dona Olga Burru foi minha primeira professora. Eu me lembro em primeira série de curso primário já sair escrevendo bastante bem, perto do que eu vejo hoje. E já sabia as 4 operações também. E agora, depois, segundo, terceiro e quarta série de grupo escolar, eu tive com uma professora que atualmente se poderia dizer para frente. Porque você imagina que eu, em quarta série de grupo, eu era oradora da turma, nós tínhamos júris simulados, eu era advogada. Daí então eu me inspirar tanto em Rui Barbosa, eu adorava falar, eu adorava discursar. Eu discursei na inauguração da biblioteca do grupo para Almeida Júnior, e aquilo era uma glória. Falar para o doutor Almeida Júnior. Eu, naquela ocasião, comecei a escrever um livro um pouco de ciências, e nesse livro eu já utilizava o diálogo para ensinar. Quer dizer, que ela deveria ser excelente. Eu acredito que ela foi
E
excelente.
antes do primeiro ano primário,
Não fiz nada, só brinquei, brinquei e fui feliz. Só. Não tive nada de pré-primário, jardim da infância, nada disso.
nada disso, já era
Nada
direto,
disso.
já.
Não, depois, quando eu entrei no primeiro ano de grupo escolar, eu teria 8 anos, e até então eu tinha ficado assim, só brincando, feliz em casa, nunca fiz jardim da infância, brincava com as amiguinhas ali de rua, com primos, pessoas da família, assim, mas e ser feliz, acabou-se. Entrei no primeiro ano, aí evidentemente eu adorava a escola, talvez. Família me fizesse, sabe, pai, mãe, influenciasse nisso, tudo com muito carinho, e era levada pelo avô e trazida pelo avô, e talvez tudo isso com muita sorte, né?
E como é que é, a senhora falou em métodos audiovisuais, né? Como é que eram
É.
feitos essa alfabetização? Como é que foi feito?
Eu me lembro de uma célebre cartilha Proença, que eu ainda tenho guardada, com muito amor, por sinal. E eu me parece, se eu posso me lembrar, que ela tinha uma letra muito bonita, essa professora, era muito calma, tinha assim uma calma extraordinária. Realmente, a imagem dela eu tenho todinha na frente. Imagino que eu me lembro até de um broche que ela usava no Tailleur, que seria, ela teria doado para a Revolução de São Paulo, e ela, muito paulista, né? Ela utilizava assim na lapela, e ela fazia umas letras assim muito bonitas na pedra. Tenho a impressão que deve ter sido assim pela imitação E eu me lembro que tinha um caderno de pautado, com uma pauta toda especial para formação de letras. Ela então escrevia uma frase e a gente ia repetindo. Mas uma coisa eu me lembro muito bem, é das orelhas do célebre primeiro caderno. Ficou tão virado, que... É interessante, não sei porquê.
Não tinha castigo, professor?
Não tinha castigo. Isso não. Essa primeira professora não me deixou, vamos dizer, marca até. Quem castigava, mas não a mim, as outras. Então, às vezes, eu acho que até eu sou muito assim, eu sou muito revoltada contra qualquer tipo de violência. É que esta professora, eu era das primeiras, então ela me elogiava. Mas ela dava, assim, piparote na cabeça das meninas e ela ameaçava com régua quem não aprendesse. Essa segunda professora era até Dona Matilde Rios, não vai nenhuma crítica malévola à lembrança dela, evidentemente, mas... Assim, ela errou. Ela errou. Se é que ela pode ser julgada, eu acredito que com crianças jamais se use de violência. Quer dizer, toda aquela bondade, aquela meiguice da Dona Olga, ela já não tinha. Então, eu me lembro, assim, de eu muito espevitada, dizer para o meu pai, pai, se algum dia ela me der uma reguada, nós vamos no jornal. Quer dizer, eu já sempre fui desse tipo, sabe? Eu ia me queixar, quer dizer, Deus me livre, olha, se a Dona Matilde me fizer isso, isso foi ruim, isso foi um mal. Uhum. Tanto que eu, hoje que eu sou professora, pelo amor de Deus, quando eu tenho pavor à violência, viu? Eu tenho assim, chocou, isso chocou. Eu acredito com todo o valor que ela tenha tido, assim, do ponto de vista formativo, intelectual, nessa parte ela pecou, ela era um pouco nervosa demais, talvez tivesse seus problemas. Eu não podia entender naquela ocasião, hoje eu entendo. E eu acho que o mais errado foi descontar em aluno que não tinha nada a ver com a história. Uhum. E 3 anos ela foi minha professora.
E a senhora se lembra assim da aparência física?
Totalmente. Da escola? Uhum. Belíssima. Ainda é o grupo Rodrigues Alves lá na Avenida Paulista. Eu me lembro até onde era a minha primeira classe de primário.
E como é que era essa classe?
Como é que era essa classe? Eu me lembro que eu entrava à tarde, não sei se 1h30, 2 horas, por aí, e saía às 5 horas, mais ou menos. Ela era pintadinha de branco, de um verde muito claro, era uma escola bastante bonita, que ainda hoje se vê que é bonita. Eu me lembro que tinha uma vice-diretora muito brava, assim, tipo que nós diríamos hoje masculinizado, chamava-se Dona Cardoso. Então ela ficava no corredor e nós passávamos, nós usávamos um aventalzinho bege, com as iniciais R.A., Rodrigues Alves, do lado, e depois nós tínhamos uma pasta, e essa pasta minha mãe que tinha feito no mesmo pano do avental, a mãe sabe costurar muito bem, fez com todo capricho, e pôs as iniciais, e então nós guardávamos o material escolar ali, era uma classe clara, bastante clara, e eu me lembro também que ela me punha como monitora para ensinar as outras colegas do lado. Sei lá, talvez tivesse aprendido mais depressa.
E de que constava esse material escolar desde a pasta?
Ah, eu me lembro uma célebre caixinha de lápis de cor. Eu adorava o tal lápis de cor. Se usava caneta com pena, mas com pena que você só usava depois que você já sabia escrever. Então, talvez, no segundo semestre, é que a gente foi usar a tal da tinta e a caneta com pena, uhum. Que hoje não se usa mais, né? Então... Por exemplo, entre as meninas, a gente recebia das amiguinhas, quando fazia anos, umas escrivaninhas com um papel todo de linho e com umas bonequinhas impressas. E a canetinha era com as cores da bandeira paulista, né? Para você ver como o negócio aqui é firme para o São Paulo. Mas então, era assim, branca, preta e vermelha. E mais que eu me lembro ainda. Me lembro que o meu primeiro livro foi comprado numa manhã, numa livraria Francisco Alves, na Rua Líbero Badaró. Você me lembra muito bem. Tranquilamente, você está me fazendo reviver assim, que parece que eu estou num filme.
Lembro
de tudo. Da segunda essa primeira professora, tinha cabelos pintados, pretos também, era chocante naquela ocasião, um cabelo muito preto, assim. E ela tinha uns lábios grossos, era feia. Era o que ela tinha de bondade interna, íntima, ela tinha, assim, um aspecto exterior, não era muito bonita, era uma senhora, assim, mais ou menos de uns... talvez 1,68 m, por aí, não era assim muito nova, mas tinha um filho novinho, que às vezes ela levava na escola, que pelo jeito hoje é um grande médico por aí, e ela ia muito com um taier de linho branco, e ela pintava a boca com um batom um pouco forte, um pouco vermelho. Meu Deus, eu lembro até que tinha dente postiço. Mas é o cúmulo. Eu vou me lembrar de detalhes. A segunda professora, ela tinha um cabelo crespinho. Ela tinha uns olhos verdes, assim, muito apertados. Ela era míope. De vez em quando ela usava um lorgnon. Então, assim, então ficava aquele ar meio pernóstico de pessoa que usa lorgnon. E ela tinha uma filha, mocinha também, que já ia se formar. E ela era, assim, meia enrugada, própria, assim, de pessoas de gênio meio forte, né? E falava com uma voz meio fina. Interessante, um tipo bonitinho, usava uma espécie, assim, de um coquinho atrás, mas muito bonitinha de fisionomia.
Uhum. E depois, então, desses, assim, da classe, né, da escola, quais eram as outras salas que compunham o grupo?
Nós tínhamos um grande pátio. Depois, eu acho que nós, havia dois andares ali no prédio. Nós teríamos umas 10 salas por andar. Uhum. Depois havia uma diretoria. Diretoria é um negócio que quase a gente não sabia nem para que, que servia, sinceramente, né? Uhum. Depois dessa senhora, eu me lembro que veio um diretor assim, muito simpático, São Francisco de Pádua Ramos. Mas, assim, na ocasião em que eu entrei, era seu Lafayette, não sei o quê, Pinto. Era um senhor muito magro. Mas eu acho que os diretores daquela ocasião impunham muito. Eles eram, assim, figuras que pareciam verdadeiros juízes. E talvez hoje, em São Paulo, um juiz seja um Zé Ninguém, um diretor seja um Zé Ninguém. Naquela ocasião, não. Eles se vestiam muito bem, falavam muito bem, tratavam a todos com muita delicadeza. Aquilo tudo era... impunha. Uhum. Eles se tornavam pessoas assim, que se sobressaíam rapidamente. Uhum. Que mais que a escola tinha? Tinha um galpão. E pegado a esse galpão, tinha uma sala onde a gente... onde tinha teatro. E onde a gente cantava, né? Era o Bendito Orfeão. Eu cantava a Bendita Princesa, Dona Isabel. Mamãe disse que a senhora... o quê? Sei lá. Um negócio qualquer assim. Princesa, Dona Isabel, mamãe disse que a senhora... não sei o que, seu trono, qualquer coisa assim, não me lembro mais. Uhum. Mas foi uma alegria.
Era só isso, compõe.
A escola só, sim. Uma belíssima escola, não? Uhum. Que eu me lembre. Não tinha mais assim. Evidentemente, teria os sanitários, essa parte não me lembro. Sala, diretoria, e galpão, recreio. Me lembro sempre daquelas. No fim do grupo escolar, servia-se sopa, como é que chamava? Sopa escolar, parece. E era vendida para todo mundo, né? Ai, que coisa adorável. Lembro até hoje. Então, a gente tomava, assim, saía de casa. Segundo, terceiro e quarto ano, eu fiz das 10h30 às 14h. E eu sei que eu almoçava antes de sair, eu chegava na escola, eu comia, eu chegava em casa, eu almoçava de novo. Mas era muito magra. Mas era uma comida gostosa, muito bem feita também. Eu me lembro, uma servente negra, bonitona, muito boazinha também. Era uma comida deliciosa que até hoje ainda eu falo. Eu quero arroz com pastel, arroz com croquete, que eu me lembro daquele tempo. Sopa de feijão com salsão. Quer dizer, muito bem feita, portanto, né? Me parece que é ao contrário do que eu vejo hoje servindo nos grupos escolares, que é servida meio a grosso modo, num caldeirão muito grande, sem muita higiene. Dá-se lá uma água qualquer colorida, diz que é leite com Nescau. Não acredito muito nisso, não. Parece que estava tudo, não querendo dizer, no meu tempo, que eu acho isso horrível de falar. Mas eu acho que ou havia mais dinheiro, ou havia mais amor. Talvez. Tudo feito assim, mais para os semelhantes, tratando a gente assim como filho. Eu acho que custava 20 centavos um prato da bendita comida, mas acho que era 200 réis. Ah, não me lembro direito.
E daí a gente saindo do primário...
Fazia curso de admissão, isso era muito importante.
Ah, e como é que é?
Não, eu me lembro que eu saí do primário e, sabe, né, mulher nunca precisava estudar muito. E eu, meu irmão já estava em ginásio. E eu, então, adorava estudar. E me lembro que o papai, ele tomava, era gerente da agência de meu avô, ele conheceu um professor, Dr. Luiz Rangel. E esse senhor, por onde tinha um grande curso de admissão aqui em São Paulo, para o célebre ginásio do Estado, que atualmente é o Colégio Estadual de São Paulo. Mas naquela ocasião havia só um ginásio do Estado, que era uma escola não totalmente gratuita, não. Pagava-se uma taxa do princípio do ano. Mas era dificílimo entrar no ginásio do Estado, porque é onde se formava a elite intelectual de São Paulo. Tanto que, atualmente, eu e meu irmão, porque meu irmão depois se transferiu para essa escola, ele era do Oswaldo Cruz, depois se transferiu para lá, nós nos formamos numa escola onde se formou Carvalho Pinto, onde se formou Lucas Nogueira Garcês, José Meixes foi nosso colega, e eu tenho colegas assim. Todos nós nos formamos em escola superior. Todos os que terminaram o ginásio lá. Agora, para entrar, então, eu fiz esse cursinho de admissão. Eu me lembro até da data, dia 4 de janeiro de 1937. Eu fui nesse cursinho de admissão, que era na atual Praça Clóvis Bevilacqua, mas se chamava Rua 11 de Agosto. E já foi assim um pouco chocante para mim, porque eu nunca tinha ido para a cidade, né? Tinha 11 anos, então fui para a cidade. E tinha que tomar bonde até a cidade, mas eu achava aquilo formidável. E eu me lembro que ele disse assim, só se ela estudar muito. Mas ele me dava com apostilas e apostilas de geografia, de história, de não sei o quê. Sei lá, sei que estudei feito uma doida, entrei. E fiz todo o ginásio lá no ginásio do Estado. Me formei por lá, depois eu fiz o colégio, porque no fim eu peguei o reforma. Eu peguei a última turma de 5 anos de ginásio. Depois eu fui para o segundo científico. Saltei o terceiro científico, porque podia. Fiz vestibular na faculdade e entrei.
É. E o ginásio, como é que era? E...
Ah, o ginásio era fantástico, era fantástico. Era, não era um ginásio tão, não era escola assim tão amiga como a de hoje, não era. Mas eu acho que criançada sempre se divertiu muito. Você, veja que contraste. Hoje, meu filho é formidável, meu filho é livre, meu filho... meu filho, você já é um homem, pode ir aqui, eu dou a chave de casa, não sei o quê. Então, os pais acham que isto, que a criança de hoje é uma criança independente, só que na hora de um exame de admissão, vai pai, vai mãe, vão de carro levar o filho na porta da escola, e é no mesmo bairro onde eles moram. Naquela ocasião, a gente tomava o bonde, ia sozinho, fazia inscrição para o exame de admissão, fazia o exame de admissão, que era escrito e oral, saía, ia ver o resultado e se matriculava. Isso era ser independente. No entanto, a gente vivia todo sábado e domingo saindo com o pai e a mãe. Achava uma delícia visitar toda a família. Sábado e domingo, nós íamos sempre passar fim de semana assim, mais retirado, na casa de meus avós. E eu acho esquisito hoje, então, dizem que não, a criançada de ontem, os pais assim, tolhiam muito. Mas hoje, depois de pai e mãe não vivia na escola... Que, sinceramente, hoje eu leciono e eu digo para os meus alunos, olha, por favor, já não dá mais dor de cabeça que você dá lá em casa. Vê lá se você já é autêntico e você não dá dor de cabeça. Uhum. E agora uns aí que vivem choramingando em porta de escola, eu acho horrível isso. Horrível, acho um contraste. É. Pois eu fiz o ginásio também diferente, porque eu nunca tinha visto francês, então francês no primeiro ano. Eu fui aluna de Cesarino Júnior, que é hoje catedrático de legislação trabalhista na Faculdade de Direito, ele foi meu primeiro professor de História. Me lembro até ainda da maneira até dele dar aula, ele tinha uns benditos questionários, ele tinha um livro, ele era autor de um livro, e ele pedia os tais questionários para todas as aulas, e depois se tinha umas excelentes professores.
E como é que era o sistema, assim? Porque
de dar aula?
Não, o sistema do ginásio em si.
Assim. Não, o ginásio era assim, você, deixa eu ver se eu me lembro bem, você fazia, começava o ano em março e até dezembro, novembro, eu acho. Fim de novembro acabava tudo. Mas tinha um exame em junho, mas tinha outro em dezembro.
E o sistema de notas?
Notas era trabalho, arguição. Não havia trabalhos em equipe. Só isso que não havia. Não havia isso de você se entrosar muito com seus colegas e havia... Uma coisa que hoje está voltando. Pensou-se há algum tempo atrás que colocar os alunos numa classe pela ordem das notas do ano anterior seria um mal, porque traumatizaria, porque aquele que estava situado em primeiro lugar queria sempre na vida, em tudo, ser o primeiro, em detrimento dos outros, e estabeleceria disputa, não sei o quê. Em todos esses anos que eu agora já estou lecionando, a gente está verificando que isso é um estímulo, que isso seleciona um pouco os alunos, porque se você tiver numa classe, como está vendo agora, aluno dos analfabetos ao lado dos alfabetizados e ao lado dos bem dotados, esses bem dotados perdem e os analfabetos perdem. Porque os analfabetos jamais alcançarão os bem dotados ou os alfabetizados. Os bem dotados perdem em detrimento dos outros. Quer dizer, então, fica aquela aula assim para servir uma média e, afinal das contas, o professor não sai contente, o aluno não sai contente, você não seleciona nada. E, afinal das contas, ainda nota, ainda é estímulo, porque no nosso, essa história de conceito, eu acredito que seja muito bom, mas numa escola que realmente funcione. Conceito não vai funcionar numa escola, primeiro, para um professor que dá, em média, 36 horas de aulas por semana. Segundo, numa escola com aulas de 50 minutos, que cada 50 minutos está voltando o professor. Terceiro, em classes com 50 alunos. Você não tem conceito de todo mundo. Por exemplo, eu faço muita chamada oral. Trabalho muito em equipe. Conheço os meus alunos. Mas também não ponho a mão no fogo se numa equipe dois ou três se encostam num determinado trabalho. Eu não tenho tempo de verificar isso. Se a escola fosse de tempo integral, então sim, eu teria tempo de estar em contato com esses alunos. Eu orientaria um trabalho de pesquisa. Eu verificaria quem é interessado, eu verificaria quem gosta de se encostar. Quer dizer, tudo isso a gente verificaria, mas atualmente não dá. Então, naquela ocasião, era tudo na base da nota. Quer dizer, tudo nota, tudo vale nota. E, em parte, o aluno em si não valia tanto. Valia a nota que o aluno tirava.
Certo. E essas notas eram dadas através...
De 10 a 100, né?
Certo.
De 10 a 100.
E como é que era feita? Essa nota era dada...
Sabatina? Sabatinas mensais, trabalhos de pesquisa. Mas não havia, assim, muita orientação para trabalho de pesquisa.
E de mês em mês ou...
Trabalhos eram geralmente mensais.
Mensagem.
Ou então, assim, de aula para aula também, esses mensagem. Questionários, como hoje mesmo se faz, de aula para aula. Era uma grande falha, era um ensino, assim, muito, muito de falatório, sabe? Só o professor falava, aluno não falava. Aluno não falava, só o professor falava. Era, assim, muito ditatorial. A distância entre professor e aluno era muito grande. E para quem vinha, assim, de um convívio familiar, de uma escola primária, era muito chocante entrar na escola secundária, aquela austeridade de professor catedrático, aquilo. De um lado era bom, mas por outro lado também era excessivo, né?
Uhum.
Excessivo. Nenhum extremo é bom.
E como é que era, assim, se o aluno não passasse durante o ano?
Fazia segunda época. Se não passasse na segunda época, ficava em dependência da matéria.
Ah,
eu cheguei a ficar numa dependência de matemática do primeiro para o segundo ano. Depois, então, eu cursei todo o segundo ano, dependendo de matemática do primeiro. Depois eu passei em tudo, acabou. Aí não tive mais problema, mas depois acabou também. Foi só uma vez, se vê que era um regime que estava se extinguindo, mas depois, então, só havia essa época, mas aí eu resolvi tomar a juiz e não aconteceu mais nada.
E entre, assim... Existe um órgão dentro do colégio que...
Como associação de pais?
Ou que promovesse, assim, entrosamento.
Nada disso. Que entrosamento nada. Não tinha nada disso. Isso é horrível. O diretor era uma figura, assim, de estatuária, nós diríamos assim. Era Dr. Dani, muito célebre Dr. Dani. Era uma figura, assim, que inspirava muito respeito. Não para que não falar, muito medo. Dava assim, um certo medo. Isso é horrível. Isso também não gosto. Acho que tá errado. Depois, os professores... O que você estava me perguntando? Parece que até esqueci o fio da minha...
Eu estava perguntando justamente do...
Ah, se havia... Os professores, a maioria não. O aluno era o aluno lá naquele lugar, ele era o professor aqui neste lugar, e isso era horrível. Isso era horrível. E não havia também... A maior parte dos professores foram constituídas por homens. E também, não é? Quer dizer, mulher geralmente é assim, mais carinhosa, mais afetuosa, mas a maioria era constituída por homens e os homens, não sei se também eram um pouco velhos, não sei, alguns talvez um pouco desiludidos, revoltados, talvez, mas uns pecaram por serem humildes demais, talvez, por exemplo, Dr. Gumide. Dr. Cândido Gumide foi um dos maiores matemáticos que já houve aqui em São Paulo. E era assim de uma modéstia, mas era uma modéstia doentia, dava até dó.
Ele era um portento, era um gênio. Mas era tão gênio que também a gente não entendia. Ele dava aquelas aulas numa altura que só a gente detestava matemática. Por exemplo, então, português, eu tive vários professores de português, mas um, por exemplo, que despejava assim todo... Eu, como gostava de português, estudava muito, mas ele era assim uma pessoa muito, muito errada. Por que não dizer? Porque não é porque gostava de mim, porque eu ia bem, que eu não verificava assim. Se, por exemplo, não gostasse de um aluno, ele descarregava toda a sua bilis nesse aluno e, afinal das contas, demonstrava que de adulto ele não tinha nada. Hoje é professor de escola superior também, mas assim, tipo meio vingativo. Aquilo choca muito adolescente. Para mim, me chocava. Eu ia bem, porque gostava, achava extraordinário como professor. Foi extraordinário como professor. Mas essas atitudes de professor marcam muito o adolescente. E ele se revolta, evidentemente. Então, ele não quer nem o bonachão que ele taxa de trouxa, mas ele também não quer aquele que é demais de assim, um gênio muito impetuoso. Isso não faz bem para adolescente, de jeito nenhum.
Além do professor, certo, do diretor, existiam outras pessoas encarregadas?
Não, existiam os inspetores de aluno, como existem hoje. E quando eu fiz ginásio, por exemplo, eram senhores até de idade, mas muito carinhosos. Já eram quase que os nossos avós, nós diríamos assim. Muito carinhosos, eu me lembro até deles. Era seu César, depois era o senhor seu Camargo, depois era o seu Cesarino, depois era uma senhora, dona Francisca. Mas existia, assim, no ginásio do Estado, uma disciplina que era um pouco rígida demais. Não precisava tanto, entende? Não precisava, assim, tanto também, assim. Tá certo, hoje nós nos orgulhamos todos da disciplina que o ginásio do Estado nos deu, da formação que ele nos deu, mas não precisava tanto. Nada disso.
E depois do ginásio, então, pulou, né?
Foi pro colégio. Aí foi uma alegria, porque aí era uma folia, não tinha outro nome. Aí uma transição. Todas as pessoas que pegam transição de ensino, em parte são prejudicadas, em parte são favorecidas. Foi o que aconteceu comigo. Eu saltei do quinto ano de ginásio, imagine bem. Eu terminei essa célebre quinta série, então tinha aquele baile de formatura, porque eram licenciandos, tinha um nome qualquer, bacharelandos do ginásio do Estado, né? Formatura na faculdade de Direito, com vestidos longos, aquele negócio, baile no Harmonia, era aquele baile chiquérrimo, nossa, era um negócio, saía no jornal até o baile, era uma coisa. Então, nossa, uma disputa de vestidos, aquela coisa toda. Depois, eu então fiquei até maio sem ter aula. Aí as aulas começaram em maio, no Roosevelt, onde eu sou professora hoje. Aí eu fui para o Roosevelt e fiz o segundo colegial. Mas naquela transição de escola, formação, todos os professores eram novos, e a diretoria não se entendia, e nós, então, com os nossos 17, 18 anos, aproveitávamos e nós tirávamos a maior vantagem daquilo tudo, sabe? E organizávamos bailinhos, tudo foi uma alegria. Ali foi uma alegria, ali nós desforramos. Tudo que nós tínhamos, acho que de dureza, do ponto de vista disciplinar, na parte lá de baixo, nós íamos lá embaixo, porque era na ladeira do Carmo, sabe? Aqui em cima, na rua São Joaquim, nós desforramos. Desforramos que nos regalamos. Clássico e científico, então estudávamos muito, realmente se estudava muito. Mas também se divertia muito. Aí, terminado esse segundo colegial, eu li um jornal, cursinho da Faculdade de Filosofia, eu não sabia nem o que era a Faculdade de Filosofia, mas eu li cursinho de férias em História Natural. Para a sessão de História Natural. Acontece que eu gostava demais de História Natural. E eu falei em casa, olha, amanhã a senhora vai comigo ver onde é que é essa Alameda Glete aqui. Não sabia nem onde era a Alameda Glete. Que eu gostaria de fazer esse cursinho, a senhora vai? Ah, vou. Lá fui eu uma tarde com a minha mãe, me inscrevi no cursinho. Sempre assim, meio interessante até, não sei. Gozado até ter acontecido isso. Me inscrevi no cursinho, era um cursinho de graça, fiz o cursinho, veio vestibular, fiz o vestibular. Passei, entrei na faculdade, saltei o terceiro colegial. Depois me fez falta, viu? Saltar o terceiro colegial, pelo amor de Deus. Eu não sabia nada de genética. E o pessoal que entrou conosco na faculdade vinha do extinto pré. Era o pré-médico. E nós não éramos de pré nenhum, que nós éramos da antiga quinta série, com um ano de segundo colegial, sem ter feito um terceiro. Eles nos detestavam, porque eles achavam que nós estávamos saltando o ano e podendo entrar. Foi duríssimo o primeiro ano de faculdade. Mas depois, felizmente, eu venci.
E quando a gente entrava na faculdade, como é que era recebido pelos que já estavam?
Ah, muito bem. Nossa, para começar o cursinho, uns amores eles eram. O cursinho era dado por alunos assim, de terceiro ano de faculdade. E era o tal cursinho do Grêmio da faculdade. Quer dizer que se estabelecia aquela camaradagem, gente muito brota, aquela história, namorava todo mundo, né? Todos os professores a gente namorava. E nós, então, éramos muito bem recebidos. E a química e a história natural funcionavam no mesmo prédio. Então, havia muita afinidade. E havia os rapazes todos, eram muito bons. Ah, não sei, uma maravilha. Não tinha nada de trote, dessas bobagens todas.
Ah, não tinha nada de...
Nada disso. Uma recepção belíssima. Se houve trote, pra mim não houve. Um amor. Os rapazes hoje, é o Geraldo Camargo Carvalho, que é autor de livros. É, aquele que foi... era um repórter do Canal 4. Ele se chamava Héctor Fecarota, mas na televisão ele se chamava Heitor de Andrade. Ele entrou comigo também, foi da minha turma de faculdade, ele fazia química. Mas nós fomos muito bem recebidos pelo Cretella, pelo Cancela. O Cretella, o José Cretella Júnior, hoje professor da Faculdade de Direito, nos recebeu todos muito bem. Sei lá, logo fiquei sendo do partido orientador da faculdade, me dava bem com todo mundo.
Como é que funcionava lá dentro?
Ah, funcionava muito bem. Nós sabíamos que do partido orientador, sei lá, nós já achávamos de uma classe mais assim, distinta, vamos dizer assim. Depois tinha um outro partido que nós, naquele tempo, já achávamos que era dos vermelhinhos, dos oposicionistas, não é? Assim, dos meio do contra lá da escola. Havia aquela guerrinha de partidos, mas eu como gostava da turma do orientador, e namorava com a turma do orientador, aquela coisa toda, a gente ia aos bailinhos e ganhava distintivos e fazia campanha do orientador. E me dava bem com todo mundo e acabou. Não tinha atritos, não sei. O pessoal da História Natural sempre se caracterizou por ter um curso assim muito harmonioso, sabe? Seja com professores, com assistentes ou com os da química. Então nós formávamos uma família só. Foi uma faculdade deliciosa.
E aí, como é que era então o sistema, né? Porque aí muda um pouco.
Ah,
né?
Completamente. Hoje vocês falam em conceitos e não sei o que lá, não tinha nada disso. Nós tínhamos, eu me lembro, nós tínhamos aula todos os dias, à exceção de sábado, e nós começávamos às 8h15, nós terminávamos às 6h30 da tarde, geralmente nós almoçávamos na faculdade, e nós éramos 26 quando entramos, nós saímos em 6, nós éramos 26, para o segundo ano nós já passamos 6 e até o quarto ano continuamos 6. E nós fazíamos, havia isso sim, havia uma, como nós chamávamos naquele tempo, digamos assim, a zoologia tem vertebrados e invertebrados. Então, suponhamos, se no primeiro ano eu tinha invertebrados, o segundo ano também tinha invertebrados, porque tinha tido vertebrados no ano anterior. Quer dizer, era uma ciclagem, assim, sabe? Era rotativo, vertebrados e invertebrados, então, ora alguém começava a faculdade dando vertebrados, ora alguém começava dando invertebrados. A outra turma de botânica começava, digamos, pela parte de sistemática, outros começavam pela morfologia. E era assim, certo, rodavam, sim. O primeiro e o segundo ano rodavam sempre.
E o sistema de notas, tá? Então variava?
Nós tínhamos um exame em junho, nós tínhamos um exame em novembro. Eu sei que se a gente parece que tivesse mais do que 6,5, a gente não ficava para o oral, que era em dezembro. Agora, ficar para o oral já era um passinho da segunda época. Então, a gente tinha pavor de ficar para o oral. Pavor, mas pavor mesmo. Que, por exemplo, Rui Ribeiro Franco, hoje é um professor da escola de mineralogia, mas ele era o terror da escola, lá na faculdade. Então, nós sabíamos, por exemplo, como aconteceu comigo, que em mineralogia, no primeiro ano, todo mundo ficou para o oral. Então, o que a gente fez? Perdeu por doença, né? Para não dizer que ficava em segunda época, perdeu, foi fazer a segunda chamada em fevereiro. Era uma segunda época disfarçada. Mas ninguém, não passou ninguém em primeira época. Aí, e foi ele que deixou os 6 para o segundo ano, que depois terminaram o curso. Em compensação, depois ele foi amicíssimo da gente. Uma pessoa extraordinária, mas não sei se valia assim daquela armadura de... Pessoa muito brava, muito incomunicável, não tinha nada disso, uma pessoa formidável.
É, e dentro da faculdade existem distinções, né, entre os professores.
Assistentes catedráticos?
É, e como é que era? Como é que era quem dava aula?
Não, nós tínhamos, por exemplo, digamos, zoologia. Dr. Marcos, já falecido, era nosso catedrático de zoologia. Ele tinha Dr. Michel Savaia, assistente. Então, Dr. Marcos dava parte teórica, o Dr. Savaia, primeiro assistente, dava parte prática. A doutora Marta Vanucci dava também a prática. Não me lembro mais quem. Fisiologia, gente. O catedrático geralmente dava as aulas teóricas, mas se é o que você quer saber, que às vezes o assistente parece que agradava mais do que o professor catedrático. Que estava, às vezes, o assistente realmente era uma criatura ou mais inteligente, ou um pesquisador mais profundo, talvez, do assunto. E, às vezes, o assistente sobrepujava o catedrático, realmente. Tanto em didática como em profundidade científica mesmo. Há muitos exemplos dentro da escola.
E entre os alunos, existiam órgãos agora de integração? Como é que funcionava isso?
Nós tínhamos nossos partidos só, né?
Só
partidos assim, só. Não existia assim, você diria como? Essas associações de conjunto residencial da USP, essas coisas?
Não, assim... instituições dentre os alunos mesmo,
umas agremiações, uns clubinhos?
É.
Não, nós éramos realmente poucos, não? Porque você vê, nós éramos, entramos 26, depois passamos a 6, certo? Agora as turmas foram mais ou menos formando assim 6, 10, hoje é que tem essa massificação de formandos, não existia isso. Imagina 100 alunos, mas de jeito nenhum, pra começar não teria nem onde ficar. Começando por aí. Lógico, não teria nem onde ficar, nem onde ter aula. E a faculdade realmente era bem aparelhada, bastante bem aparelhada, com grandes professores. E eu não acredito que hoje esteja sendo dada a assistência que nos dava. Por exemplo, eu tive biologia com o Dr. Dreyfus. Você imagina por aí. Eu tive genética com o Dr. Dreyfus. A assistente dele era a Rosina de Barros. Uma capacidade. Era o Pavan, atual catedrático, está afastado, está na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, mas o Pavan era extraordinário, o Antônio Brito Cunha era um assistente do Dr. Dreyfus, mas ali dava uma assistência total ao aluno, com pouca gente, agora com 1.000 alunos aí, 100 alunos por classe, minhas dúvidas.
E as aulas continuavam sendo falatórias ou agora já era?
Não, já havia pesquisa, se bem que pouca, mas havia.
E a escola era dotada de material para isso?
A faculdade toda. Faculdade bem dotada, né? Uhum. Eu acredito que o curso da faculdade, todo o curso prático que nos foi dado na faculdade, nos foi de grande valia agora, está sendo de grande valia até agora. E sempre, a faculdade da nossa parte era bem dotada. Uhum. Nós tivemos um belo, excelente curso prático. Nossa, você veja que hoje, por exemplo, nós utilizamos... quem é que nos ensinou todas as dissecções? Técnica de dissecção, técnica de microscopia. Toda essa parte foi dada pelos técnicos de laboratório, pelos assistentes extraordinários.
E depois, então, aí acabando o curso, houve festa, como é que...
Ah, sim. Não, o célebre baile de formatura. Desse eu não participei. Na ocasião, a minha turma toda resolveu não participar, ninguém entrou. Nós tivemos a faculdade, a solenidade de colação de grau no Teatro Municipal, como ainda está sendo quase até agora, era como estoga. E nós tivemos quadro de formatura, e nós tivemos missa de formatura, que foi no São Bento, como tinha sido do ginásio também, e todo enchapelado, porque na moda era chapéu. Divertidíssimo. Hoje, olhar uma daquelas fotografias é uma diversão. Gozadíssimos, penteados, as roupas, os chapéus. Ai, que gozadíssimos!
E depois a sua vida de estudante se encerrou aí?
Não, eu acho que eu continuo a estudar até hoje. Eu acho que quem faz uma faculdade é um eterno estudante. E se alguém achar que já está... Como é que se fala tanto em entrevista de rádio e televisão? Você já se realizou? Ah, tá perdido. Pode se enterrar, meu cara, dar um tiro no ouvido. Ninguém se realiza até morrer. Ninguém para de estudar. E não é demais falar, mas que a gente é eterno ignorante, é quanto mais estuda, menos sabe. E eu já falei, quanto mais velho a gente vai ficando, acho que a gente vai falar menos. Pelo menos emitir parecer, ou às vezes até dar hipóteses, tudo, a gente vai ficar bem caladinho. É muito difícil. O meu ramo, e todos os ramos, em tudo. Pode ser até uma cozinheira. Eu acho que uma cozinheira não pode dizer, eu sou realizada. Porque daqui a pouco surge um prato novo, uma coisa nova que ela não conhecia. Agora, para nós, assim, fazendo uma escola superior, eu duvido que isso exista. De maneira nenhuma. De jeito nenhum.
Tá ok.
Acabou?